O passe. Nina e Felipe entram no quarto onde as crianças dormem amontoadas em uma mesma cama. Em uma cama de solteiro, ao lado, dorme Yolanda, a mãe das quatro crianças e esposa de Juan. Venha, Felipe, estenda suas mãos, diz Nina.
Nina, algo muito ruim está acontecendo comigo. Não sei explicar, parece que tenho um corpo físico. Não estou me sentindo bem.
Sente-se aqui, diz Nina, auxiliando Felipe a sentar-se em uma pequena cadeira colocada no canto do quarto. Rodrigo, diz Nina. Sim, Nina. Você pode vir aqui?
Sim, estou indo.
Rodrigo chega rapidamente ao pequeno cômodo. Olhe, o Felipe não está se sentindo bem.
O que houve, Felipe? Pergunta Rodrigo.
Estou tendo a mesma sensação que tive na sala quando me aproximei do Juan.
Será que essa família tem alguma relação de vidas passadas com você, Felipe? Diz Nina.
Não sei, não consigo me lembrar de nada. Já falei isso.
Venha, Felipe, vamos sair daqui, diz Rodrigo, auxiliando-o a se levantar. Nina acompanha Felipe e Rodrigo para fora da casa. No pequeno quintal, há um banco de madeira e um pequeno balanço feito por Juan para as crianças brincarem. Nina se senta no balanço e começa a balançar-se. Rodrigo senta-se ao lado de Felipe, que já se mostra bem melhor.
Puxa, Nina, você não pode ver um balanço, hein? Diz Felipe.
Felipe, não fica aí dando uma de encarnado, pois você já não tem corpo físico há bastante tempo. Fica aí passando mal. Eu realmente não sei o que fazer.
Você poderia pelo menos ter ficado ao meu lado.
Você está bem acompanhado com o Rodrigo, diz Nina.
Melhorou, Felipe? Pergunta Rodrigo.
Sim, não sinto mais nada.
Você provavelmente tem alguma relação com essa família, diz Nina.
Eu realmente não sei. Daniel não falou nada, diz Felipe.
Nina fica balançando como uma linda criança quando vê um brinquedo novo. O índio se aproxima do grupo.
Olá, amigos, diz o índio.
Olá, amigo índio, diz Nina.
Posso saber o que vocês fazem aqui fora? Diz o índio.
O Felipe não está se sentindo bem lá dentro. Parece-nos que há alguma coisa que o incomoda, diz Nina.
E vocês, iluminados que são, não sabem o que está acontecendo? Diz o índio.
Não, normalmente esses sentimentos afloram quando reencontramos alguém que tenha vivido alguma experiência negativa conosco em vidas passadas. E pela lei de causa e efeito, isso já deveria ter sido resolvido. Mas sobram ainda alguns resquícios de sentimentos que só afloram quando nos aproximamos desses que em algum momento de nossas vidas foram importantes para nós, mas que não sabemos por que estão esquecidos. Quando estamos encarnados, sentimos a mesma coisa. Há pessoas que nos causam um furor dentro do peito só de nos aproximarmos delas. Porém, há outras que não podemos nem chegar perto.
É verdade, diz Nina.
Eu sei responder a você, Felipe, o que você está sentindo, diz o índio.
Nossa, você, índio?
Sim, eu mesmo, insiste o índio.
Então conte-nos, diz Nina.
Acho melhor vocês se sentarem, porque é uma longa história, diz o índio, convidando com um gesto Rodrigo e Felipe a se sentarem no banco de madeira colocado à frente do balanço.
Sente-se, Felipe, diz Rodrigo. Senta logo, Felipe, insiste Nina.
Felipe se senta e todos ficam a esperar pela história que o índio promete contar. O índio começa a contar. Há muito tempo, você, Felipe, esteve viajando pela América do Sul, mais precisamente na Venezuela, e passou também pela Colômbia. Naquela época, você era um cavaleiro viajante. Um mercador. Você veio da Nigéria num navio de escravos. Você negociava escravos. Você tinha um acordo com o comandante do navio e alguns desses escravos não eram contabilizados pelo dono do navio. Você fazia negócios à parte do oficial. As coisas iam muito bem, até que você encontrou nas matas de Angola um casal que tinha cinco pequenos filhos. Eles viviam em uma pequena aldeia e mal tinham o que comer. e dar de comer a seus filhos.
Índio, por favor, se for alguma coisa terrível, nem quero ouvir, diz Nina assustada.
Fique calma, Nina, diz o índio.
Prossiga, amigo, diz Felipe.
Você raptou o pai e a mãe dessas crianças, deixando-as órfãs e ao Deus dará. Você os comercializou na Venezuela e depois eles foram levados para o Brasil.
Mas eles ficaram bem?
Perguntou Felipe assustado.
Sim. Na verdade, você foi um instrumento usado pela espiritualidade maior para dar a esses espíritos a oportunidade evolutiva que eles precisavam.
Entendi, diz Felipe.
Que bom, não é, Felipe? Que você não foi o algoz dessas pessoas, diz Nina.
Mas onde você quer chegar me contando essa história, índio?
Pergunta o curioso Felipe.
Será que Juan e Yolanda são os espíritos que o Felipe raptou e vendeu como escravos?
Pergunta Nina.
Não, Nina. O Juan e sua esposa não têm nada a ver com essa história.
Não estou entendendo mais nada, diz Felipe. O problema não é com Juan e sua esposa. O problema foram as 5 crianças que você deixou órfãs e que morreram de fome, sede e frio.
Meu Deus, eu fiz isso?
Diz Felipe se apavorando.
Sim, Felipe. Você fez isso. Mesmo sem intenção, você fez muito mal àquelas crianças.
Entendi, diz Nina. O que você entendeu, Nina?
Pergunta Rodrigo.
Deus concedeu a Felipe agora a oportunidade de obter a sua redenção espiritual por aquele ato, embora não intencional ter acontecido.
É isso mesmo, Nina. Por isso, o Felipe passa mal ao se aproximar das crianças. Ele agora terá a oportunidade de consertar um erro antigo, diz o índio. Aliás, 4 erros.
Deus, como tu és misericordioso, e me permitistes essa misericórdia.
Obrigado, Senhor, diz Felipe, se ajoelhando ao chão naquele momento.
Linda história, amigo índio, diz Rodrigo.
Daniel me pediu para contar isso a vocês no momento oportuno.
Esse é Daniel, diz Rodrigo.
Nina pula do balanço, corre e abraça Felipe. Os dois ficam ajoelhados, agradecendo a Deus a oportunidade de resgate.
Saibam que o tempo é muito relativo para Deus. Sempre haverá uma porta aberta para a redenção quando todas as outras estiverem fechadas, diz Rodrigo.
Isso mesmo. Assim são as coisas de Deus, diz o índio.
Agora, a melhor coisa a fazer é ir lá dentro e dar o passe em todas as crianças,
diz Rodrigo, auxiliando Nina e Felipe a se levantarem.
Venha, Felipe. Vamos cumprir nossa missão.
Eu vou, Nina, mas nunca esquecerei esse dia.
Lembre-se que ainda falta uma criança, diz o índio.
E como saberei do resgate desta dívida?
Pergunta Felipe.
Essa você já resgatou. Ou você acha que trabalha com crianças lá na colônia por acaso?
Diz o sábio índio sorrindo.
Obrigado, amigo, pelas informações, diz Felipe, emocionado.
Agradeça ao Daniel, diz o índio.
Agora vamos assistir as crianças, diz Nina.
Seguindo a passos lentos, Nina e Felipe entram no quarto onde as crianças dormem profundamente. Nina é a primeira a estender as mãos e começar a derramar sobre aquelas pobres crianças os fluidos da paz, da serenidade e da saúde. Felipe, emocionado e sentindo-se bem, estende as mãos e acompanha a sua amada Nina no gesto de amor e redenção. Rodrigo e o índio assistem a tudo, emocionados.
Mateus, capítulo 19, versículo 14.
Deixai vir a mim as crianças. Não as impeças, pois o reino dos céus pertence aos que se tornam semelhantes a elas.